E aí, galera, aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a implantação de boas práticas aí com base na LGPD. E pra esse papo, eu trouxe uma convidada que é de fora do Labs e que manda muito bem no assunto de segurança e LGPD. Fala aí, Laura.
Oi a todos, gente. Eu sou a Laura, trabalhei aí com LGPD, principalmente na frente de consultoria e na parte de implementação de LGPD nas empresas. Atualmente eu estou como analista de segurança da informação, que eu estou seguindo aí um pouco mais para a vertente da cibersegurança, porém já atuei aí nas práticas de LGPD e foi a LGPD que me abriu as portas para eu poder entrar na área de segurança da informação. Espero contribuir aí com vocês nessa rodada de hoje.
Então, bora pro papo. Começar falando aí sobre o que é LGPD. Muito porque talvez tenham pessoas que até ouçam falar essas siglas, mas não saibam exatamente ali a fundo o que é. Conta um pouquinho pra gente, Laura.
Bom, a LGPD, a gente abrevia ela, né, usa siglas, porque é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, sancionada em 2018. Ela tem como base muito a GDPR da União Europeia, que ela tem como a finalidade de regulamentar o uso dos dados pessoais pelas empresas, garantindo a nós, titulares, pessoa natural, maior controle da privacidade desses dados. Entrou em vigor em 2018 a GDPR, ela foi sancionada em 2016 e entrou em vigor em 2008. E por uma prática econômica para garantir aí a relação econômica entre a União Europeia, o Brasil se fez a necessidade de estar implementando medidas para a proteção de dados pessoais e por isso veio aí a LGPD. Temos outras leis, como o Marco Civil da Internet, que ela vem também para a Lei Carolina Dickmann, que foram aí etapas.
Tipo colocar uma ordem na internet, né?
Exato. Elas vieram primeiro para dar uma ordem de como utilizar esse ambiente, né, novo, que dá tantos poderes às pessoas. Mas a gente precisa pensar nas responsabilidades. Então, a lei geral, a LGPD é voltada para dados pessoais e que tem as duas categorias, dados sensíveis e os dados pessoais. Os dados pessoais são RG, CPF, nome, endereço. Pela lei, dados sensíveis são dados de origem racial ou étnica, dados relacionados à saúde, orientação sexual, filiações sindicais, posicionamento político, ideológico, religiosos, dados referentes à saúde, biométricos. Então, assim, então a nossa digital é um dado biométrico, nosso rosto é um dado sensível, cor da nossa pele, qualquer dado que você possa realizar qualquer tipo de... Eu não tô achando a palavra mais adequada, mas tentar humilhar o próximo, por exemplo, injúrias raciais, toda essa categoria de dados são considerados sensíveis. Acredito que em resumo é isso, a LGPD.
Boa. Características que vão chegar, que vai facilitar ali a identificação de um indivíduo, né?
Exatamente. Aí entra o que, que é os dados pessoais. É o que você falou, qualquer informação que dê para identificar ou identificável a pessoa. Por exemplo, Laura. Laura tem milhões de Laura por aí. Porém, estou numa sala e só tem uma Laura, sou eu. Mas eu não preciso saber o nome, RG, o CPF da Laura para identificá-la. Dependendo do contexto, é a garota de cabelo azul. E só tiver uma garota de cabelo azul, já se tornou identificável essa pessoa natural. Então também entra como um dado pessoal.
E é muito doido também essa questão histórica da LGPD, do porquê que ela foi implementada, porque acho que muitas pessoas às vezes acabam não acompanhando tanto algumas questões aí mais econômicas e de interações aí entre os países na questão de comércio. E foi muito uma obrigatoriedade aí da União Europeia, né? Tipo,
Exato. Só
vamos manter negócios aí se vocês trazerem pra gente essa tranquilidade aí de como tá o cenário dessas informações. Né?
Isso, tanto que foi buscando aí preservar as relações comerciais com a União Europeia que o Brasil, isso foi muito forte para o Brasil ter tomado essa iniciativa com a LGPD.
É meio complicado, né, tipo, essa questão de, tipo, a gente gente ter que ser meio forçado ali por uma organização a se enquadrar ali num projeto de lei, né? Sendo que a gente já deveria se antecipar, nós deveríamos estar mais avançados, né? Na questão aí da
aplicação da proteção dos dados pessoais?
Não é nem isso. A gente deveria estar avançado no cuidado aí como um todo com a internet, né? Tipo, tanto a questão de leis como, não vou dizer controle, mas talvez controle. Mas aí, mais avançado, sabe?
Eu diria que assim, as empresas deveriam ter consciência do uso dos dados pessoais das pessoas, porque hoje o dado é considerado um petróleo, um novo petróleo.
Sim.
Então, assim, é importante para uma empresa saber o que eu estou pesquisando, qual que é a minha faixa etária, qual que é meu gênero, com quem eu me relaciono, com quem eu gosto, o que eu acesso, o que eu como, o que eu vejo. Tudo
marketing direcionado, né?
Para gerar esse marketing direcionado. E a LGPD diz, não, você não pode coletar a tordo qualquer direito os dados dessa pessoa. Você não pode deixar armazenado todos esses dados. Você tem que coletar conforme a necessidade, cumprindo aí os requisitos legais das finalidades que a própria LGPD propõe, que são 10 no total. E você, para coletar esse dado, você tem que estar embasado nelas. E de preferência, mais de uma. Porque muitas colocam que é de interesse, para interesse da empresa, interesse. Não pode ter só essa finalidade, tem que ter as outras. A finalidade de preservação à vida, é uma regulamentação que obriga você a armazenar esse dado. Por exemplo, vamos pegar, a gente trabalha numa empresa, a empresa vai ter dado que ela não pode excluir do banco de dados dela. Por quê? Porque ela tem que cumprir a regulamentação trabalhista. Então ela vai ter que armazenar aquele dado. Ela não pode excluir mesmo você solicitando, porque tem outro motivo por trás.
Então é muito ali no, na análise da questão, né? Né? Tipo,
exatamente.
É bem aquela coisa de que advogado usa, né? Depende. A resposta de advogado sempre depende. É muito engraçado. Mas aí, conta pra gente como que segurança da informação anda junto com a LGPD.
Bom, para atender a lei, as empresas aí têm que se adequar a elas. E muitas vezes não é só a parte jurídica. Você não precisa ter só anotado, olha, o fulano deixou aqui a conscientização dele, ó. Tá aqui, tô de acordo com a LGPD. Você tem que garantir que esses dados não serão vazados. Que pessoas não autorizadas tenham acesso a esses dados. Então, você tem que garantir camadas de proteção para que pessoas que não deveriam ter acesso realmente não acessá-las. E isso se faz tanto da segurança da informação física, dos documentos físicos, como também da segurança cibernética. Porque hoje, grande parte das informações estão no meio digital. Então, você precisa ter aí camadas da cibersegurança sendo aplicada. Você armazena em bancos de dados, aí você chega questionando, esse banco de dados, qual medida de proteção ele tem? Ah, só acessa tais usuários. Esses usuários trocam de senha periodicamente? Tem um super admin ou todos estão como administradores globais? Como que se dá o acesso mínimo privilegiado? Esse banco de dados possui alguma criptografia? O dado é anonimizado? Ou vocês colocam aquele dado puro ali dentro? Ou vocês anonimizam ou pseudo-anonimizam para garantir aí mais camadas de segurança? Então, isso mostra como que a segurança da informação, a área de SI, veio para dar o suporte para garantir o cumprimento com a lei.
Ajuda nesse direcionamento, né?
Não só direcionamento, como para garantir a proteção desse dado. Então, você vai ter toda uma infraestrutura de SI, controles, para garantir que esse dado não vai ser acessado por terceiros mal intencionados. Garantir que esse dado não seja vazado, porque há impactos caso haja esse vazamento de dados, caso a empresa não aplique as proteções adequadas.
É, a gente vê aí várias empresas que tiveram, né, informações vazadas, perderam valor de mercado, fora o caos que gera para nós como consumidores, né? A gente viu aí que tem uns sites que você valida ali se seu nome e informações estão ali já divulgados em vários ambientes, né, por conta disso, né? Acaba
Exatamente.
Que esse vazamento afeta muita gente, né?
Afeta muita gente. gente. Hoje o mundo está globalizado, então não tem como só você ser afetado em caso de vazamento, só a empresa, não. A empresa tem fornecedores, a empresa tem clientes, tem os impactos diretos e indiretos. Então, assim, é muito aberto aonde vai atingir o impacto de uma empresa invadida.
É, eu imagino que deva ser uma coisa bem complexa, né? Inclusive, é uma área que tem crescido muito, né? A área de segurança da informação. É muito pensando, acho que, talvez, nessas questões, né? Tipo, todas as problemáticas que vimos aí no decorrer das últimas décadas com vazamento de dados de grandes empresas. E aí, a gente, com a tecnologia caminhando cada vez mais rápido pra N coisas. Tipo, hoje a gente tem o metaverso e tudo mais. Então, o nosso dinheiro, né? Criptomoeda, tipo, o dinheiro tá virando virtual, então eu acho que é o crescimento...
Foi a última vez que eu peguei no dinheiro físico.
Não, tem essa, né? É bem isso. Então eu acho que a questão da necessidade aí do profissional qualificado pra essa área, então, aumenta muito mais, né? Com essa necessidade aí do mundo tão digital, né?
Sim. A gente tá hoje numa sociedade da informação, que consome diretamente um volume expressivo de dados. Então, assim, diferentes atividades do cotidiano. E com a vinda da pandemia, muitas empresas precisaram se digitalizar, entrar nesse universo digital. O que antes você fazia no desktop lá da empresa, hoje muitas empresas falaram, não, usem o notebook, seu computador de casa. Porque a gente fez o lockdown.
É, tiveram que abrir ali as VPNs, otimizar ali as rotas.
Então, assim, não é mais só na segurança da empresa física. Hoje, um colaborador, uma pessoa pode trabalhar em qualquer lugar do mundo pelo meio digital. Muitas empresas, você não precisa mais estar fisicamente. Você consegue trabalhar para empresas estrangeiras dentro do Brasil. Então, com muitas empresas vindo para o mundo digital, sem pensar em todas essas medidas de segurança para garantir a continuidade do negócio, abriu para as pessoas mais intencionadas uma possibilidade de aumentar aí os ataques. Então, você vê um aumento de ataques cibernéticos durante aí a pandemia. E com isso veio muito forte. Precisamos pensar em segurança da informação.
Aí começa a dar aquela tensãozinha, né?
Exato. E não só pela questão da LGPD. Porque a LGPD é importante nesse sentido, porque você precisa pensar na proteção dos dados pessoais, mas não é só dados pessoais que a empresa tem. Então, assim, acaba que a segurança da informação, você tem que pensar nela no modo contínuo. E não é só por conta da lei. Hoje as empresas têm essa necessidade de investir em segurança da informação, não só para o cumprimento da LGPD. Porém, elas andam lado a lado. Porque se acontecer um vazamento na empresa, a NPD vai bater aí na porta da empresa e questionar quais são as medidas de segurança que vocês tinham para garantir a proteção desse dado. E a partir disso, ela vai ver se vai aplicar as multas, que pode ser de 2% do valor da empresa, 2% aí do lucro da empresa, 50 milhões, um teto máximo, como também ela pode dizer, vocês não podem mais trabalhar com esse tipo de dado. E com isso, a empresa pode fechar, literalmente, porque o meu ramo era trabalhar com um determinado tipo de marketing direcionado. Eu não posso mais trabalhar com esse tipo de dado, vou ter que fechar. Acabou a empresa. Então, assim, as sanções, eles vão se basear muito conforme também a sua maturidade da implementação da LGPD.
E aí, eu sei que você tem aí umas pesquisas de LGPD e backup, né? Conta aí pra gente sobre esses artigos aí que você tem publicado.
Em relação à LGPD, eu tive dois artigos publicados. Um, ele tá no Journal, e outro no FATECSEG, o Journal of Technology and Information. Tô com a minha orientadora para finalizar um, de fato, voltado para a questão de garantir a LGPD nos backups. Porque muitas empresas fazem backups e deixam lá. Porém, vem uma pessoa e vira, como que você vai garantir o direito de esquecimento que o usuário solicitou nos backups? Você vai conseguir recuperar somente aquele dado e excluir? Como você vai fazer? O primeiro artigo foi muito mapeando as pesquisas já publicadas até então de LGPD. Então, a gente encontrou muitas informações sobre os dados no ramo da saúde, os dados pessoais da LGPD com a segurança da informação, a ISO 27001. Porém, eu senti falta dessa questão do backup, de fato, como garantir esse esquecimento nas mídias de backup. Pensando que tem empresas ainda fazem backup em fita.
Sim.
Você vai cortar o pedacinho do dado? Você vai conseguir localizar onde que tá aquela informação? Para garantir o esquecimento do dado pessoal em mídias digitais, é um pouco mais simples. Mas também tem toda essa questão de pensar na forma. Você vai excluir todo o backup? Você pode ir, você vai abrir aquele backup e excluir aquela informação? Porém, com essa ação, você pode perder a integridade desse backup?
Sim, tem esses pontos, né? Que pra quem é DBA, fica bem... Fica crítico aí o raciocínio, né? Tipo, beleza,
exatamente.
Qual é o ponto aí de ação, né?
Você vai simplesmente incinerar aquele dado? Não. Então, tem várias estratégias a serem feitas que a empresa precisa garantir, porque conforme o artigo 5º da LGPD, 14º, eu esqueci agora o nome formal, daqui a
parágrafo?
Não, parágrafo é 1, tem um artigo e tem o inciso. Bom,
é isso daí, inciso.
Tem lá a eliminação, exclusão do dado ou conjunto de dados armazenados em bancos de dados, independente do procedimento empregado. Beleza, você tem que excluir. E no artigo 16, os dados pessoais serão eliminados após o término do seu uso. Você também não pode simplesmente esquecer aquele dado que você não tem mais finalidade de uso, não contemple nenhuma das finalidades da lei para você continuar armazenando ele, você tem que eliminá-lo, inclusive do seu backup, para garantir o cumprimento da lei.
Na sua pesquisa foi levantado aí algum percentual aí de quantas empresas fazem esse...
Não levantei. Não teve essa...
Só por curiosidade aí para saber.
Não levantei, porque o foco foi, de fato, discutir as possibilidades.
E aí, para o caso de armazenamento em nuvem?
Em caso de armazenamento em nuvem, uma das formas é você realizar um novo backup sem aquela informação e gerar a exclusão desse dado, e gerar a exclusão do dado, fazer o backup sem ele, excluir os demais após o teste de restore, né? Como também você pode solicitar, você excluir esse dado e solicitar a companhia em nuvem que de fato eles está excluído esse dado para te garantir um respaldo legal, um certificado dizendo não tem esse dado mais aqui. Tem essa possibilidade também. É muito utilizado, principalmente com empresas que realizam o trabalho no cliente, e o cliente fala, bom, agora que já temos os resultados, vocês vão fazer a exclusão dessa informação. Realiza-se a exclusão e solicita essa garantia do servidor em nuvem que foi de fato excluído. Olha, a nossa parte a gente fez, justamente para garantir esse respaldo legal.
Boa, galera, esse foi um papo agora meio que inicial sobre LGPD. A gente vai fazer mais um episódio aí dando a continuidade sobre. Fiquem ligados aí nas nossas redes. Inclusive, segue a gente lá no Instagram e no Twitter como @cabecadelab. Eu tô no Twitter como @trêscores.
Bom, eu tô no LinkedIn através do... Só procurar por Laura Regina de Santana. Meu Instagram é laura.santana13 e o Twitter também.
Boa.
Essas são as minhas principais redes sociais.
Boa. Valeu pelo papo, Laura. Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.